agora na Rádio UFSCar. CUME FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio UFSCar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou a Marina e o CUME FM de hoje será muito especial. Nós vamos falar de um sonho maravilhoso, um sonho de rodar esse mundão afora, conhecendo os horizontes que ele nos oferece a partir do cume de suas montanhas. Nossa conversa será de mulher para mulher. Então preparem-se para mergulhar fundo, sonhar alto e se inspirar nas histórias da Lude, a Lude por aí. Essa nossa convidada, ela é administradora de empresa. E enquanto esteve no Brasil, ela teve sua própria marca de roupas femininas. E desde que começou a sua empreitada pelas montanhas, já percorreu 59 países e visitou incontáveis montanhas. Que prazer receber você por aqui, Lude. Tudo bem por aí?
Oi, Marina. Tudo bem? Oh, prazer é meu de estar aqui, né? Obrigada pelo convite.
Menina do céu, 59 países. Deixa eu só ver se eu entendi aqui. O sonho é percorrer os 7 continentes e conhecer as montanhas mais altas de cada lugar, é isso? Conta pra gente de onde que veio esse sonho e como que, mais do que isso, né? Como que você tirou esse sonho do papel? Como que você começou a colocar ele em prática?
É realmente um sonho ambicioso, né? Eu nem sei exatamente como ou quando começou. Eu sei que eu sempre amei viajar, conhecer lugares novos, pessoas, sabores. E acabei casando com uma pessoa que também dividia o mesmo sonho que eu, de conhecer um dia o mundo inteiro. Foi numa viagem que a gente subiu juntos a primeira montanha e também virou outra paixão. E era muito no ar, assim, um dia a gente vai viajar e conhecer o mundo inteiro. E eu ficava esperando por um sinal, um momento mágico, alguma hora certa. E a verdade é que a hora certa não existe, é a gente que faz, né? E a gente acabou se jogando no incerto e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque o legal não é necessariamente realizar o sonho, mas essa aventura de correr atrás deles, né?
Sensacional, Lude. E aí, assim, só por curiosidade, onde que você está nesse momento? Google Maps. Vou lá compartilhar local. Onde que eu vou ver Lude por aí agora?
Em São Paulo. É, como tudo na vida, viajar também tem o seu lado bom e ruim. E o lado ruim é ficar longe da família, dos amigos e das pessoas que a gente ama e que são insubstituíveis. E a gente tirou uns dias para ficar aqui com eles e matar as saudades um pouquinho.
Incrível, Lude. Sabe que fazer parte desse programa tem feito dos meus dias melhores. Eu tenho ouvido muita história bacana. Também tenho o privilégio de ter aí amigas que se aventuraram no mundão afora. E eu acho genial, né? Que hoje em dia a gente consegue, mesmo à distância, acompanhar as escolhas das pessoas que optaram por viver longe, viver viajando, enfim, me inspiro muito com as histórias de todas vocês. E por falar em inspiração, aqui no CUME, nosso grupo tem trabalhado faz alguns anos para aumentar a visibilidade da mulherada que anda pelas montanhas por aí, especificamente na montanha, né, e atividades ao ar livre, que essa é a temática que agrega as pessoas do CUME. Então, eu queria aproveitar o momento, aliás, para mandar um salve para o grupo de mulheres do CUME. E aí, meninas, tudo bem? E para convidar você que está aí também ouvindo a gente para conhecer um pouco das nossas atividades aqui em São Carlos. Tem bastante coisa para fazer aqui na nossa região. É um grupo bem bacana. Mas, Lude, conta um pouquinho para a gente. Nas suas caminhadas por esse mundão, quais são as inspirações femininas que você carrega?
Minhas maiores inspirações, eu diria que são mulheres reais, que hoje em dia, em tempo de tanto filtro, graças a Deus na montanha a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas sem máscara e ver quem elas realmente são, e isso é o maior presente que a montanha me dá, eu acho, são as pessoas maravilhosas que a gente conhece lá fora e vira amiga e que talvez em outras circunstâncias jamais fosse conhecer e se aproximar da pessoa, porque às vezes são estilos de vida e realidades muito diferentes com essa paixão em comum. E eu me inspiro muito nas mulheres guerreiras que eu conheço e que eu vejo de perto, minha mãe, minha irmã, minhas amigas, e uma inspiração pública seria Aretha Duarte, que acho que todo mundo já conhece, que é um dos maiores exemplos de garra e perseverança dos últimos tempos, e também a Matenório, que também cria uma bebê num estilo de vida mais livre e outdoor, e é maravilhoso, são inspirações que fazem bem, que é o que a gente precisa hoje em dia.
Por aqui, sempre que a gente tem a oportunidade de tocar nesse assunto de inspirações, a gente pensa parecido. Nada como a inspiração das mulheres que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. E queria deixar, já que você falou sobre a maternidade aí, deixar um convite. Em breve teremos um programa aqui na Cume FM sobre maternidades outdoor. Mais possível do que a gente pode imaginar. Acho que quebrar essa dicotomia, né, de que ou é lá ou é aqui, e mostrar que é possível ter a natureza no nosso dia a dia mesmo. É um programa que estou ansiosa também aí por ouvir. E Aretha Duarte, para quem não conhece, é alpinista, nossa brasileira maravilhosa, que recentemente conquistou o cume do Everest. A gente espera ansiosamente poder também conversar com ela aqui na Cume FM.
Minha próxima pergunta, Lud, ela vem direto do grupo de meninas aqui, tá? Então, o que as meninas queriam saber é quais foram, e se é que você teve, claro, né? Mas os maiores desafios ou os maiores obstáculos que surgiram na sua mente para decidir fazer essa viagem, obstáculos que sejam relacionados a você ser uma mulher.
Viver na incerteza, eu diria que é um grande desafio, né? Porque é um exercício diário de calcular os riscos, porque existem riscos, e escolher qual que eu tô disposta a enfrentar, não sozinha, porque eu viajo em casal, então ainda algumas coisas tem que negociar, pensar, agir juntos e tentar aproveitar ao máximo, se expondo ao mínimo, que nunca é zero.
Sabe, Lud, eu costumo dizer que a magia da montanha, ela é muito difícil de ser descrita, né? Ela só tem mesmo como ser vivida. E é muito difícil de ser captada também na totalidade. É, a gente sabe, que nem tudo são flores quando tá lá. E a gente gosta de usar a palavra perrengue aqui. Então a gente sabe que quando a gente está na montanha, a gente tem que estar disposto a passar uns perrengues, né? É claro que tudo faz valer a pena por essa magia que eu estou falando, mas acredito eu que seja quase impossível de não ter nenhum perrenguezinho aí nessa jornada. Queria saber se você podia contar algum dos seus perrengues, e claro, já compartilha o desfecho também.
É difícil explicar que o perrengue faz parte do esporte, né? É, quando eu fui subir minha primeira montanha, foi o Monte Fuji, no Japão, que não é exatamente uma montanha fácil, ela tem 3.700 metros, mas por tudo que eu pesquisei no que seria o meu passeio turístico, eu pensava que era besteira, não precisava de nada daqueles equipamentos, para que capacete, a bota que eu tinha não servia nem para bonita. Eu levei um casaco fino porque era verão no Japão e eu pensei que não fazia nenhum sentido eu ficar carregando por toda a viagem um casaco para usar só num dia, não ia precisar, não ia ser tão frio. É, luva, para que luva? E fomos eu e meu marido, a gente conseguiu chegar no cume, chegamos lá, estava muito frio, a gente teve que colocar meias que a gente tinha levado extras nas mãos para se proteger do frio e foi lá sentadinho no cume, num cantinho, congelando, comendo um lanchinho com as meias nas mãos e sorrindo de orelha a orelha, que a gente pensou, nossa, isso é maravilhoso, a gente tem que fazer isso mais vezes e agora fazer do jeito certo. Então, a montanha se é o perrengue, a gente está sempre tentando ver como ser melhor e como ser maior que o perrengue e como aproveitar além disso, porque é um esporte que a gente gosta de expor o nosso corpo e mente ao limite e controlar ele. É do perrengue que a gente gosta mesmo. Sempre vai ter. O dia que não tiver, não vai ter graça.
Ah, adorei essa história de perrengue. Tenho também uma parecida, que me faz lembrar que acho que vale a pena aqui falar com os nossos ouvintes que essa é a regra número um dos princípios de mínimo impacto na natureza. Planeje e se prepare. Conhecer as regras do lugar, a previsão do tempo, os equipamentos, faz toda a diferença e é realmente o primeiro tópico que a gente precisa aprender. Se não é no amor, é na dor, né, Lud? Eu também fui totalmente despreparada na minha primeira travessia, fui fazer Petrópolis-Teresópolis, achando que Rio de Janeiro era calor e passei uma friaca e precisei do apoio das pessoas da montanha que me emprestaram roupas adequadas para que eu não ficasse com muito frio à noite. Bom que eu compartilho essas coisas e as nossas mães que ouvem adoram, né, saber desses perrengues que nem sempre a gente compartilha.
Eu acho que a gente tinha que fazer um podcast, um programa, Perrengues da Montanha. Gente, a gente tem que reunir todos os perrengues e conversar sobre isso. Tenho certeza que vai ter muita gente no CUME que vai topar participar aí desse projeto, Perrengues da Montanha. Vou anotar para não esquecer. Ô, Lude, fala para mim, tem alguma pergunta que as pessoas mais fazem para você quando você conta a sua história? Ou alguma pergunta estranha? Não sei, mas tem alguma coisa que é repetitiva ou engraçada que as pessoas querem saber quando conversam com você e ouvem aí a sua trajetória nesse sonho?
Acho que o assunto mais frequente e mais tabu é o banheiro. Como faço para ir no banheiro? E como faço para tomar banho? E dá para sobreviver por um tempo sem banheiro encanado e sem banho? Tá tudo bem. A gente vive sem isso.
Muito bem. Hoje, aqui no programa do CUME FM, estamos entrevistando a Ludmilla, falando sobre sua jornada de explorar os 7 continentes e as suas montanhas. Agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre, por aqui, quem sugere a música é a convidada. E aí, Lud, qual vai ser a música da vez?
Até o fim do Engenheiros do Havaí, da minha terra.
estamos de volta com o Cume FM, o programa para você sair do seu sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui, na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje, estamos conversando com a Lude, falando sobre curtir mesmo o planeta que a gente vive e explorar os seus 7 continentes e as suas montanhas. Lude, a gente ainda não falou sobre esporte. Eu conheci você há uns anos atrás, escalando em Andradas. Vi aqui nas redes sociais que você já participou de corrida de montanha e recentemente de uma ultramaratona de montanha. É isso? Tem mais algum esporte que ficou pelo caminho?
Eu sempre gostei de estar em movimento, mas eu nunca gostei de competir com os outros. Então eu me descobri na corrida, que era um esporte que eu competia comigo mesma. E depois eu comecei a subir montanhas, que também é a mesma proposta, e o trail running nada mais foi do que a fusão natural das duas coisas, e que evoluiu para ultramaratonas, que foram 3 esse ano. E eu também comecei a escalar em rocha e em gelo para melhorar minha progressão na montanha. E depois eu decidi que eu gostava mesmo de esportes de montanha e comecei também a esquiar. E acho que tudo que a montanha puder me oferecer, eu vou aceitar.
E já que são as montanhas, Lude, que fazem nosso coração bater mais forte, se você tivesse que escolher uma predileta, pode ser uma predileta no Brasil e uma predileta fora, e uma que fosse mais dura, também pode ser a mais dura do Brasil e a mais dura de fora, quais seriam?
A menina dos meus olhos é o K2. Eu sou fascinada por essa montanha, por todas as histórias dela. E é um amor platônico mesmo, porque eu sei que eu não tô pronta e talvez nunca esteja para ela, porque ela é considerada a montanha mais dura do mundo, né? Então, seria as duas coisas, a minha preferida e a mais dura do mundo. E no Brasil, acho que o lugar que eu mais gosto é o Complexo do Baú. O Baú, o Baúzinho, Ana Chata, que tem de tudo, tem via ferrata, tem trilha, tem trekking, tem escalada do mais iniciante ao mais profissional e é um lugar maravilhoso. E a mais dura, eu acho que talvez, não sei se porque na época eu não estava pronta, mas talvez a travessia Marins Itaguaré, que é, tem muita escalaminhada, muita exposição, pouco trecho de água, a navegação é difícil e é um lugar duro, mas maravilhoso, que vale a pena e eu não vejo a hora de poder voltar.
É chegada a hora da nossa dica de mínimo impacto. Aproveitando que a Lude já esteve em muita montanha por aí, gostaria de te perguntar, Lude, na montanha, qual é a sua dica de mínimo impacto?
Tá aí um assunto super importante de ser conversado, porque durante a pandemia cresceu muito o interesse por esportes outdoor e o desejo de estar perto das montanhas virou uma tendência. E isso é muito legal, que tenha mais pessoas saindo do sofá, mas tem um preço. Então, acho que a minha dica seria para não basear o seu comportamento na montanha nos seus próprios conceitos, para ter um pouco mais de consciência. Porque não pode fazer fogueira, não pode usar nenhum tipo de sabão em perto de fontes d'água, não pode deixar nenhum dejeto, nem orgânico, cocô e casca de fruta não viram adubo. Tem que levar tudo embora. E, gente, isso não é uma questão de opinião, não é um assunto para ser discutido. Existem premissas do que tem que ser feito. Na montanha, a informação está aí por toda parte. Então, tenha humildade, está tudo bem não saber, mas pesquisa sobre isso antes de se aventurar na montanha, que isso vai fazer a tua experiência melhor e a de todo mundo. E, além disso, seja um montanhista dentro e fora da montanha e cuide do nosso planeta como um todo, que ele está precisando de um pouquinho mais de cuidado, né, Marina?
Para acabar nosso programa aqui, então, Lude, queria pedir para você uma dica de livro, uma dica de filme. Não sei se você tem algum livro que você leva quando você está nos seus trajetos sem Wi-Fi, sem 3G, se você tem essa prática de ler na montanha, se sim, qual é o seu livro de montanha e um filme que a gente também possa se inspirar. E, por fim, para você deixar o seu contato, para quem curtiu as suas histórias e queria acompanhar você por aí, a sua trajetória, se você tem algum site, algum blog, Instagram, Facebook.
Amo ler na montanha e indicação de um livro dentro do tema é Sobre Homens e Montanhas, do John Krakauer. São contos maravilhosos, é ótimo de ler e reler. Ou Fora do Assunto Montanhas, Caçando Carneiros, do Murakami, ou qualquer livro do Murakami, que eu amo ele. O filme, A Vida Secreta de Walter Mitty, e eu não me responsabilizo por qualquer decisão de vida que vocês tomarem depois de ver esse filme. E o meu contato é Instagram mesmo, Lude Por Aí, tudo juntinho. Segue lá, Lude Por Aí.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair desse seu sofá e curtir o planeta em que você vive. No episódio de hoje, a gente ouviu a história da Lude, que está aí curtindo mais de 59 países nesse mundão afora. Agradecemos imensamente, Lude, a sua participação no programa. Adorei ouvir suas conversas e espero que a gente ainda possa se encontrar por aí.
Obrigada, Marina, pelo convite. Amei participar do programa e nos vemos por aí, né? Tchau, tchau.
Fica por aqui então mais um programa do Cume FM, Saia do Sofá, na Rádio Fiscal 95,13, Escute Diferente. Vou deixar vocês com uma música da Rita Lee, Pagu. Até a próxima.
Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas a minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá. Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem.
Você escutou Cume FM. programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.